Começa agora uma nova edição do E o Vencedor é, Carla. Esta terça-feira estão connosco e com o José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira e também o Miguel Santos Carrapatoso.
Esta manhã temos mais um membro para o Clube dos Comentadores, temos prescrições, mas vamos começar com a arte da governação, isto porque Luís Montenegro explicou ontem que não governa a reboque da Praça Pública. Miguel, isto parece-te uma boa atitude para começar?
Não me parece uma atitude muito sensata. Eu sou sensível ao argumento de que um governo não pode estar paralisado nem estar a olhar por cima do ombro de cada vez que toma uma decisão. E sou sensível a esse argumento e, portanto, também admito que Luís Montenegro não possa nem deva governar sem a pensar ou estar condicionado por aquilo que os comentadores ou os jornais dizem dele. Mas é importante lembrar que este governo é absolutamente minoritário. E, portanto, se é absolutamente minoritário, convinha que não demonstrasse tiques de um governo absoluto, como era o de António Costa. E os primeiros sinais que Luís Montenegro tem dado, e não são de agora, é de que parece estar disposto a governar sem prestar grandes contas a ninguém. Isso seria perfeitamente legítimo, e continua a ser, naturalmente, mas seria perfeitamente legítimo se Luís Montenegro não precisasse de ninguém para governar. Ora, Luís Montenegro precisa, e portanto precisa de ser um bocadinho mais dialogante e demonstrar menos arrogância política se quiser sobreviver para contar a história. E aqui não falo naturalmente da comunicação social, nem dos jornalistas, nem dos comentadores, mas falo dos partidos que ainda podem salvar o próximo Orçamento do Estado e portanto salvar o governo de Luís Montenegro. E olhando para tudo aquilo que a oposição foi dizendo, da direita à esquerda, mas em particular da direita, do Chega e da Iniciativa Liberal, que seria um parceiro natural de Luís Montenegro, parece que o governo não está a convencer ninguém do mérito da sua proposta de redução de impostos e, portanto, teria, depois de instalada a confusão, teria aqui uma oportunidade de esclarecer e de demonstrar aquilo que Luís Montenegro tem dito que seria sempre um governo humilde, disposto ao diálogo, capaz de construir pontes. Parece que Luís Montenegro está mais apostado numa política de terra queimada. Vamos ver até onde é que dura essa estratégia. Uma estratégia a cavaco sem ser cavaco não me parece que vá dar bom resultado, mas Luís Montenegro tem toda a legitimidade para fazer o que bem entender e depois logo se verá no Orçamento,
Miguel,
do Estado.
Tem legitimidade, mas não quer dizer que não seja totalmente criticável, não é?
Obviamente, claro.
E mesmo
e depois que assuma as responsabilidades por ela, não é?
Claro, mas mesmo que estivesse numa posição, nós podemos olhar para isto apenas numa questão de estratégia política, do apoio dos partidos de que precisa para ir passando os orçamentos, mas mesmo que estivesse numa posição absoluta, desse tal governo absoluto, ainda assim, nada daquilo que Luís Montenegro disse ontem faz sentido, não é? Porque Luís Montenegro reduz, ou pode querer reduzir a tal praça pública quando diz que não governa para a praça pública, e atenção, estou contigo, eu também acho que as decisões dos governos, a dada altura, não podem ser totalmente influenciadas e andar para a frente e para trás consoante a reação às coisas, não é? Nunca se vai agradar a toda a gente. Não achei que seja aqui o caso. Mas Luís Montenegro pode querer reduzir esta praça pública aos partidos da oposição, aos jornalistas, aos comentadores, que eu acho que é aquilo que ele está a fazer. Mas a praça pública que está à espera de perceber como é que ficou convencida de que os 1.500 milhões de euros em sede IRS eram o acréscimo ao que já existia, não tem só estas pessoas. Também tem os eleitores, alguns eleitores pelo menos, que deram a vitória à AD no dia 10 de março, e muitos outros para quem Montenegro prometeu que ia governar com transparência e com clareza. E portanto o mínimo, e eu já não estou aqui a entrar em se o governo foi ambíguo, se mentiu, se não mentiu, se foi um jogo de palavras, nem vou entrar nessa discussão. O mínimo que Luís Montenegro devia ter dito ontem era que houve um problema de comunicação, que houve um erro de comunicação, que o governo não foi claro, pedir desculpa para isso. E Luís Montenegro pôs-se na posição da fuga para a frente, de insistir, sobretudo por uma razão. Eu ontem estava a ouvir Luís Montenegro e estava a sentir-me de volta àqueles momentos, muitos momentos nos últimos 8 anos, em que foi usado sempre o mesmo argumento, que é: nós é que percebemos mal. Isto aconteceu muitas vezes ao longo dos últimos 8 anos, não sei se lembram, na pandemia, afinal as escolas privadas não foram impedidas de dar apoio aos seus alunos, não sei se lembram disso, fomos nós é que percebemos mal. Com a ministra Alexandra Leitão, a propósito daquela polémica das residências para os filhos de funcionários públicos carenciados, também fomos nós que percebemos mal. A expressão, aliás, era: eu devia ter percebido que isto não era óbvio para toda a gente. E mais uma vez nós é que percebemos mal. E agora estão a pôr-nos de novo na posição de: ah, não foi nada disso, vocês é que perceberam mal. E Luís Montenegro, enfim, duas frases feitas. Não há uma segunda oportunidade para criar uma boa primeira impressão, não é? E para isso Luís Montenegro já vai tarde, claro, no que diz respeito a isto. Mas também há uma segunda frase feita, que é: quem diz a verdade não merece castigo. É, o mínimo era que viesse dizer: nós estivemos mal, nós não comunicámos isto bem. Se de facto ninguém percebeu o que nós queríamos dizer, então o erro só pode estar deste lado. Claro. Não é de facto um bom indício.
Sara, só uma exceção. A Iniciativa Liberal percebeu.
Sim.
Pelo menos teve dúvidas.
Sim. Não, percebeu, disse logo, claramente. Porque isto, quer dizer, eu acho que há aqui um exagero causado por uma capa infeliz do Expresso. Não, uma capa falsa do Expresso, que enganou muita gente, mas a culpa não é essa. A culpa não foi só do Primeiro-Ministro. Porque nós não fizemos uma capa igual, por exemplo.
Zé Manel, eu tenho alguma dificuldade em entrar por aí por uma razão, que é: eu não sei que conversas é que os jornalistas do Expresso tiveram com o Governo, que perguntas é que fizeram, o que é que responderam, o que é que... Não faço ideia. Eu sei aquilo que ouvi de várias pessoas da AD e depois do Governo sobre isso. E, volto a dizer, o mínimo que se pode dizer é que não foi claro, que foi ambíguo,
não,
e que deixou espaço para dúvidas.
Sobre isso não tenho dúvidas.
Eu assumi desde o início que eram 1.500 em cima do que já estava feito.
Portanto,
aquela formulação,
olhar para a capa do Expresso
no ar, colocando
como
dúvidas,
uma consequência dessa ambiguidade. E mais uma vez, não consigo fazer essa avaliação porque não tive essas conversas, não sei como é que os trabalhos foram, que o trabalho foi feito, não sei que respostas é que tiveram. Agora, eu também suponho que um jornalista que vá olhar para aquilo, vá fazer aquelas contas partindo de uma base errada, se faz uma pergunta e ninguém lhe diz: olha, está a fazer isso mal, então se calhar é fácil o erro cometer. Por isso é que eu não quero entrar por aí.
Eu não sei.
Acho
eu
que
não
o
sei.
Mínimo
eu
era
não
muito
sei. Agora,
negro
uma coisa
dizer ontem, já que todos os outros ainda não disseram, nós estivemos mal, nós cometemos um erro. E eles não fizeram nada disso.
Claro.
Vamos partir então para as notas. Sara, a tua...
Eu só estava a corrigir só uma coisa. Eu só estava a dizer assim: ninguém percebeu, não. Houve quem tivesse percebido. Eu insisto, a Iniciativa Liberal fez as perguntas de quem percebeu. Não fez as perguntas de quem não percebeu. Portanto, por isso é que eu estou a dizer isso.
Claro, sim.
Certo.
Claro, é,
mas também não obteve as respostas claras para desfazer o equívoco, não é?
Eu não disse que... Não, que só,
certo,
isso
claro.
Não estou a desmentir, isso é verdade. Isso é indesmentível também.
Sim. Que, aliás, reforça este problema, que é, perante uma pergunta concreta de alguém que pelo menos teve dúvidas e percebeu que alguma coisa não estava certa naquelas contas, houve silêncio. E até nisso o Governo esteve mal. E, mais uma vez, nem é na questão em si, é na forma como se está a reagir a esta polémica, a falar da praça pública. A praça pública são todas as pessoas que ficaram convencidas disso, não é? Ou mesmo as pessoas que perceberam que havia um problema e, quando colocaram a questão, ninguém lhes respondeu. E, portanto, o Luís Montenegro vai mal. Eu dou um 6.
Um 6 ao Primeiro-Ministro. E tu, Miguel?
Eu vou dar um 7. Um 7 porque...
Pensaste um bocadinho.
Pensei. Eu acho que Luís Montenegro perceberá rapidamente que não pode ter ou governar contra a opinião pública e contra muita gente do seu próprio partido e, acrescento, do governo, porque nós não nos podemos esquecer que Castro Almeida, no Expresso da Meia-Noite, na SIC Notícias, disse que talvez se tivesse havido um pequeno equívoco. Portanto, que Luís Montenegro seja mais Castro Almeida e menos Luís Montenegro.
Aqui fica, por isso, a justificação para o 7, mais um pontinho do que dá a Sara. Avançamos para outros temas. José Manuel, porquê é que queres pontuar o Cardeal América Guiar?
Olha, por conta de uma nota positiva, eu tenho que estar uma negativa. Pá, não
então.
Pode ser isto.
Não posso, é preciso regressar à normalidade.
Não posso. É um critério como outros qualquer.
Uma nota positiva uma segunda-feira. É inaceitável, é verdade, de facto.
Nem sequer foi uma sexta-feira. Bem, eu devo dizer que o Cardeal não me deixa de surpreender. É considerado um especialista em comunicação, mas isso não faz dele um comentador de televisão. E acho que é. Enfim, uma das coisas em que a Igreja, enfim, há muitas pessoas que não gostam. Eu vejo uma vantagem ao facto de a Igreja ter algum espaço de recato, isto é, fazer as coisas de uma forma mais ponderada do que apenas andar atrás da espuma dos dias. E para todos os efeitos, o papel de comentador é muito a espuma dos dias. Não, enfim, nós somos comentadores, não andamos enganados, não andamos ao engano, não andamos aqui sempre a fazer, a dizer, pá, deixa-me pensar um bocadinho mais a ver se eu não vou dizer uma coisa que não, mais, menos ponderada ou mais ponderada. E, portanto, eu não creio que o papel de um cardeal, e atenção, ele não é apenas um bispo, é um cardeal, é um eleitor do próximo Papa, seja o de andar a comentar nas televisões a espuma dos dias. Não creio também, e já agora aproveito para voltar a um tema que na altura não foi referido aqui no Vencedor, também não creio que seja função de um cardeal fazer parte da comissão de honra de um candidato à presidência de um clube de futebol, mesmo que esse candidato seja uma espécie de cardeal do futebol, chamado José Nuno Pinto da Costa, não é? Portanto, e sobretudo numa eleição tão complicada como está a ser e rodeada de tantos episódios como está a ser esta no Futebol Clube do Porto. Portanto, já não é a primeira vez que eu fico desconfortável com a forma como o cardeal Aguiar se comporta na praça pública. Devo dizer que a forma como ele reagiu às notícias do palco, aquela conversa de imprensa que deu depois de regressar do, já não sei que país é, da América Latina em que ele estava a regressar, onde tinha ido em reunião de trabalho, também me deixou um bocado desconfortável com a forma como ele disse que tinha sabido tudo pelo Observador, e portanto, sendo que isso tem um significado, não era apenas uma confissão. Portanto, eu acho, voltando ao meu ponto inicial, acho que o tempo da Igreja não é o tempo, não é o nosso tempo, que andamos sempre a correr daqui para acolá e temos a nossa própria lógica. O tempo tem obrigatoriamente que ser mais lento que o nosso, senão a sua própria função na sociedade, na minha perspectiva, pelo menos, perde-se. Não quer dizer que não reaja à atualidade, mas uma coisa é reagir à atualidade, outra coisa é comentar e fazer parte dela num domínio, enfim, não sei exatamente que tipo de comentários vais fazer, mas não estou a ver que possa ir para uma televisão, seja ela qual for, apenas comentar a atualidade religiosa, vai ter que comentar outras atualidades.
Portanto, futebol também, franco, eventualmente.
Não, enfim, eventualmente claro. Futebol, pelos vistos é um especialista.
Mas José Manuel...
E por isso fico muito desconfortável, mas mesmo muito desconfortável com este comportamento do cardeal Aguiar.
Eu não o conhecia até a intervenção dele na Jornada Mundial da Juventude e desde o início das intervenções públicas dele, e portanto estamos a falar de um evento com dinheiro dos contribuintes, eu senti que ele utiliza absolutamente as ferramentas dos políticos habituados a fazer aquela política partidária e que podia ser um comentador de futebol, utiliza o mesmo tipo de argumentário, o mesmo tipo de ferramentas de comunicação, o mesmo tipo de esperteza, de deixar coisas meias por dizer, uma boquinha aqui, outra boquinha ali, muitas vezes a falar em nome do povo, sem que ninguém lhe tivesse pedido mandato, não é? Sobretudo contribuintes, e portanto não me surpreende de facto esta incursão no mundo do futebol. E logo numa candidatura daquelas, num clube daqueles que está envolvido em casos de justiça, basta ver aquela Assembleia Geral e os problemas que teve, não me surpreende, portanto, acho que, enfim, não é...
Sim, não é uma questão de surpresa.
Eu percebo, mas eu percebo
que é se deve ou não.
Claro,
se
deve ou não,
acho que não deve, acho que, e por isso, olha, vou mesmo ter, já temos um 6, um 6, um 7, eu vou para um 5, pronto.
Um 5, vamos ver o que é que o Paulo vai, que nota é que o Paulo vai dar perante a possibilidade de um dos crimes que envolve José Sócrates possa prescrever já em agosto.
É, e a notícia está no Público, sim. Diz que é o crime da prescrição, está iminente, a prescrição do crime associado ao suspeito, à acusação de crime associado à falsificação do contrato de arrendamento da Casa de Paris. É um entre vários, como é evidente, só aqui este pacote são 12. E o que o Público nos diz, de facto, é que é quase certa a prescrição deste crime, de falsificação do contrato de arrendamento. Estamos a falar do apartamento em Paris, onde o ex-primeiro-ministro viveu entre setembro de 2012 e julho de 2013. E para que esta prescrição não ocorra, era preciso que daqui até agosto houvesse uma nova instrução relativa a estes 12 crimes que o juiz Ivo Rosa mandou para julgamento, que entretanto foram revertidos. Era preciso que houvesse uma nova instrução, que houvesse um julgamento com condenação em 4 meses. E, portanto, eu acho que isto é uma coisa absolutamente impossível de acontecer, dados os prazos normais de funcionamento da justiça. Eu acho que este pode ser, de facto, a primeira prescrição. Anda-se a falar disto, não sei, há um ano ou dois, do risco de prescrição, pelo menos, de alguns crimes. Anda-se a falar disto há algum tempo. As coisas depois seguem o seu curso e andamos aqui para trás e para a frente com as instruções que são contestadas, depois são invalidadas. Foi o que aconteceu a esta pelo Tribunal de Relação de Lisboa, voltou à fase de instrução e, portanto, andamos aqui no vai e vem. Eu acho é que nós estamos todos a ir coletivamente contra um muro, com este caso, com a justiça no seu todo, mas com estes casos e, sobretudo, este caso mediático absolutamente importante. O caso de José Sócrates ou a Operação Marquês não é um caso qualquer, é o caso mais importante da justiça portuguesa, que pode definir muito bem o tipo de democracia, o tipo de sociedade que nós queremos ser. Se é uma, de facto, que investiga e se, em tempo célere, julga absolvendo ou condenando, não interessa, mas julga casos importantes como estes, ou então se é, de facto, o país em que um ex-primeiro-ministro, com o poder que ele tem de alguma maneira, consegue de tal forma encanar a perna à rã, e ele encana a perna à rã de acordo com as regras do sistema, até ao ponto de garantir a prescrição de pelo menos alguns crimes. O problema não é de José Sócrates, o problema não é sequer dos seus advogados, o problema é o sistema, são as leis portuguesas que permitem o tipo de expedientes, ou o tipo de recursos, ou o tipo de instrumentos que ele foi utilizando ao longo do processo. Portanto, não consta que ele tenha apontado uma pistola à cabeça de alguém para garantir mais um atraso e mais uma voltinha no carrossel. E em vez de andarem os partidos agora a preparar mini-cimeiras sobre o combate à corrupção, partindo de uma folha em branco, talvez fosse importante e mais célere olharem para aquilo que já é o edificado de leis e o funcionamento da justiça nestes casos, e fizessem uma limpeza nos códigos de processo para evitar este tipo de coisas. Portanto, nós estamos à beira do abismo, se calhar vamos dar um passo em frente em agosto, quando este crime eventualmente prescrever, mas vamos continuar alegremente a cantar e rir, fingindo que isto funciona tudo e que é o sistema a funcionar. Sim. Porque quando se fala com juristas e advogados, diz-se, não, isto é o sistema a funcionar. O sistema tem as suas próprias garantias e contra-garantias dentro dele. E é verdade, quer dizer, os recursos para instâncias superiores, o regresso à base, a contestação de juízes, isso tudo pode ser muito bonito na teoria. Na prática, talvez porque nós depois demoramos em cada fase do processo muito mais do que é suposto, na prática não funciona. E, portanto, eu não sei porque é que os dirigentes políticos e partidários e os deputados no Parlamento são quem tem a faca e o queijo na mão para mudar as leis e os procedimentos que há a mudar, estão à espera para sentirem algum sobressalto com estas coisas. Já não vai a tempo para este caso ir para outros. Não sei. Vamos todos aí contra o muro, então.
Qual é a tua nota, Paulo? E para quem?
Não sei. Para quem, eu acho que é o sistema, de facto, aqui a funcionar. E depois queixamos que haja partidos de radicais, não é, populistas, que utilizam este tipo de casos que são verdade, que são verdadeiros,
só
para esgrimir.
Só precisam dizer o óbvio, não é?
Claro. É assim, está à vista e, portanto, têm razão a identificar o problema. Depois propõem as soluções que são populistas, não é? Mas, no caso, o Chega, quando fala destas coisas e o sistema e a corrupção e isto, aquilo, acaba por ter alguma razão a identificar o problema. Depois, enfim, depois sai o disparate, não é? Mas não se pode dar uma grande nota a um sistema que se mantém, que sabe o que é que se passa, toda a gente conhece o problema há décadas e ninguém faz nada, pelo menos para o atenuar. É um pouco revoltante isto, não é? Não sei, um 4 talvez?
Um 4, então pronto, fazemos aqui uma escadinha. Um 4 para o sistema, tivemos um 5, um 6 e um 7. Vamos ver as notas da manhã. É mais um E o Vencedor É. Até amanhã.